Jovem Pan Morning Show. Oferecimento: Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.
Minha excelência, ótima quinta-feira para você, o nosso querido ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, 10 horas da manhã, bateu o olho no relógio, você sabe muito bem, é hora da gente começar aqui a sua revista eletrônica favorita na Pan. Esse é o nosso Morning Show, que seguirá ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, até as 11h30 da manhã, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência, com a sua participação. Afinal de contas, eu sempre falo isso e é a mais pura verdade, esse programa só existe por conta da nossa audiência, do nosso público, e tem uma galera que nos acompanha de onde estiver, como estiver. Tem gente sem internet que acompanha.
Exato. No rádio, é.
No até rádio. Porque todo mundo tem internet.
Claro, óbvio.
Todo segundo Adrilho mundo, Jorge, até a população de rua tem um celularzinho que vê o Morning Show e se informa,
o Adrilho,
se politiza.
Antes de começar o programa, disse um fato, né? As pessoas que vivem em situação de rua têm celular também.
Querido, todo mundo. Eu, como único pobre da Jovem Pan, que vem de uma família de ferrapados,
eu sou de Cuba, lá numa cidadezinha
no Cuba,
onde Judas perdeu as botas. Toda a minha família é politizada, tem assuntos proibidos.
Ele pega a família
política.
Dele.
Não, os meus primos querem me bater, porque acham que eu sou fascista. Todo mundo sabe de tudo hoje.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Fez faculdade, acha que é perrapado.
Joel Adrilles.
Porque eu sou inteligente, saí da bolha, da miséria.
Entrar num acordo aqui. Porque o que acontece neste programa? Todo dia assim eu já tô acostumado. Eu apanho de tudo quanto é lado. Então, Paulinho, o que acontece? Algumas pessoas escrevem pra mim dizendo que eu favoreço o Adrilles aqui. Que eu deixo o Adrilles falar mais, vou lá e interrompo o Joel. Outros me mandam dizendo que eu favoreço o Joel. E agora tem um novo público dentro do Morning Show, que são aqueles que dizem que eu não deixo a Zoe falar.
Então, tem mais um pessoal.
Eu apanho de tudo quanto é lado. Entendi. No programa. Então eu queria encontrar com vocês uma solução aqui. Onde
eu
a gente
sei, a
possa.
Solução.
Então. Eu tô assistindo aquela série chamada Round 6.
Sério.
Legal.
Muito boa. E lá. Tem uma premissa máxima, né, daquela boneca maravilhosa, né? Pra quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando, que ela tem uma regra ali. Gritou batatinha frita, 1, 2, 3, parou de falar.
Para, porque senão dá problema, né,
Paulo? O que acontece se não parar de falar, Paulinha?
Laser. A gente pode usar, mata. Não de forma figurada, de forma mesmo literal, um fuzilamento, né? Com um olhar, digamos
eu
assim.
Acho. Eu acho que poderia...
E se expulsasse do programa por aquele dia?
Se expulsasse, pode ser uma boa.
Mas aí vamos falar que você é ditador.
Suspenso por 2 minutos, o nosso Murilo.
Mas o Adrilles ontem, ele deu uma solução, né? Ele pediu pra você falar. Agora é você, Adrilles. Agora é você, Joel. Agora é você.
Ah, coisa que o Paulo nunca fez, né? O Paulo nunca fez isso.
Porque você não faz, né?
Eu nunca fiz isso.
Paulo, como você nunca pensou nisso, né?
Nunca falei. Por favor, Adrilles.
Agora é o Joel. Eu adoro respeitar a fala um do outro. São coisas.
A gente vai tentar entrar num consenso. Mas eu acho que essa coisa do batatinha frita, 1, 2, 3, pode funcionar
pode
aqui no Morning.
Ai, não, eu vai me traumatizar, eu não vou conseguir terminar o raciocínio. Querida. Pensar, tipo, olhando pra você pra ver se...
Faz parte.
Sim, é o jogo, é o jogo.
É o quê? Qual que é a nossa tag de hoje, Paulinha?
Uma tag que pode ser polêmica, dependendo do nosso público do Twitter, porque seria informante ou fonte? Já começa aí a discussão? Não sei. Mas vamos tratar com humor. A hashtag é meu informante. Eu não sei se vocês têm o de vocês, né? Se é uma fonte, não sei, se vocês têm memes e gifs sobre isso, aproveite então a nossa tag para comentar todos os assuntos aqui do Morning Show. Hashtag meu informante.
Vini, quais são os destaques do Morning Show desta quinta-feira?
Pois Pois é, Paulo, além dessa discussão de fonte ou informante, né, da ex-estagiária aí do ministro Ricardo Lewandowski, que tinha uma ligação ali com o jornalista Alan dos Santos, nós vamos falar sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de ter aceitado depor presencialmente ao STF naquele caso da investigação de interferência na Polícia Federal. Vamos falar também sobre o caso Henry, caso pesado, né, Paulo Matias? Ontem tivemos aí a primeira audiência e o Rodrigo Viga vai entrar aqui com a gente para dar todos os detalhes. E vamos falar também sobre assédio moral, hein, Paulo? Porque alguns ex-funcionários aí da Globo, que faziam ali o BBB, estão acusando o diretor Boninho de assédio moral. A gente vai falar sobre isso hoje também.
Muito bem, a gente vai falar também sobre Brasília, a repercussão toda da nossa política nacional, com o jornalista raiz dessa emissora. Fala, Zé, bom dia para você.
A coisa tá pegando fogo aqui, o calendário aqui é diferente, né, Paulo? O olho de todo mundo aqui já está em 2022, portanto, já estamos em 2022 e 21 para os políticos é passado já.
É, com certeza. A gente vai comentar bastante isso nesta quinta-feira. Fala,
hoje, Vini. É o último dia da CPI, hein, Paulo?
Último dia, né?
Último depoimento.
Graças a Deus.
E vai ter show de ter uma coincidência,
vai,
né?
A sabatina do André Mendonça com a CPI.
Show de fechamento da CPI.
Como é que você tá sentindo, Joel, com esse último dia de CPI? Vai fazer falta?
Olha, não, fazer falta acho que ela cumpriu o seu papel. Ela revelou dois escândalos de corrupção. O do pedido de propina, que só não foi
faltou dinheiro.
Só não foi pago porque a CPI revelou. O governo reconheceu que tinha pedido ilegal e por isso ele cancelou o pedido. Ou seja, o governo admitiu que tinha coisa errada no contrato. Narrativa. Ah, não reconheceu.
Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Foi só uma perguntinha rápida.
Ele vai fazer um comentário de 6 minutos.
E outro da Prevent. E outro da Prevent. Matando gente. É claro que o Adriles ri, acha engraçado, acha legal, mas.
Só falta uma prova. E o Bolsonaro matou gente.
Zoe Martinez, como é que estão as coisas em São Paulo? Você que fez a sua mudança de Brasília para São Paulo, você está sentindo uma diferença? Como é que está?
Assim, eu tô desesperada. Se alguém tiver um flat...
Eu dei o querer me alugar a Natália pra ela. Ah,
você precisa de um flat.
Eu faço um apelo, pelo amor de Deus.
Não,
tá muito difícil.
Um apelo, peraí, calma.
Deu certo,
calma.
Eu falei com ela ontem.
A Zoe, apesar de miserável, vinda de cubana...
Miserável,
ela é muito fresca.
Miserável.
Ela é muito fresca. Ela quer um flat que tenha a máquina de lavar. Porque a roupa na secadora, ela fica toda... A minha roupa é de secadora. Nossa, olha que roupa impecável.
Deixa eu te falar um negócio.
Ela quer um flat...
Mulher, presta atenção nessas coisas.
Você quer banheira de hidromassagem também, ou burguesa?
Ah, não, obrigada, porque pega doença nessas coisas.
Adriles, tá, deixa eu só te falar uma coisa.
Ontem não deu certo, ele me passou o contato da menina,
você
não deu.
Você fala muito sobre política, você fala muito sobre filosofia, sobre secador. Big Brother. Agora, sobre roupa passada.
Aí,
eu acho que você não
tem moral.
Ela quer secadora. Ela
quer secadora.
Aqui é varal.
Eu quero varal. Eu sou das antigas, eu sou uma mulher conservadora.
A minha roupa é de secadora.
Vamos te ajudar,
sério,
Zoe.
É muito difícil,
a audiência vai te ajudar. Então, já nas semanas anteriores, a Zoe precisava de roupa, a audiência foi lá, ajudou.
Deu uma força. Com roupa,
deu calça, deu tênis, sapato, tênis, enfim. Agora
é máquina de lavar. Não é aquela máquina de lavar.
Agora o negócio está ficando um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai tentar.
Eu quero alguém que alugue um flat, por favor, perto da Paulista.
Muito grato, Zoe. E a gente... te ajuda, pode ficar tranquila. Quem sabe um dia você não consiga. Gente, olha só, vamos começar o programa desta quinta-feira repercutindo a decisão do presidente Jair Bolsonaro de prestar presencialmente o depoimento no Supremo Tribunal Federal sobre a investigação de interferência na Polícia Federal. Os detalhes de como é que vai ficar o julgamento no Supremo Tribunal Federal a gente confere agora na reportagem da nossa Luciana Verdolin.
O presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que concorda em prestar depoimento presencial no inquérito que apura a suposta interferência política lá na Polícia Federal. A denúncia foi feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quando deixou o cargo, Moro saiu atirando e fez críticas ao presidente, citou inclusive como prova afirmações feitas por Bolsonaro durante reunião ministerial realizada no ano passado.
Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
Logo no início das investigações, o presidente explicou que para ele não fazia muita diferença a forma do depoimento, mas acabou se irritando com a decisão que foi tomada pelo ex-ministro Celso de Mello, que barrou a possibilidade dele prestar esclarecimentos por escrito. O problema é que outros presidentes tiveram esse direito, o que acabou levantando questionamentos aqui dentro do governo federal. Por isso, o presidente vinha pedindo que a manifestação dele fosse por escrito. Diante do impasse e do fato da questão estar prestes a ser levada para o plenário, o presidente da República decidiu recuar. E para evitar que os ministros decidissem contra ele, Bolsonaro se antecipou e se colocou à disposição da Polícia Federal. O pedido, assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, chegou lá ao Supremo Tribunal Federal pouco antes do início da sessão, sendo que a expectativa era de que os ministros se posicionassem ontem com relação a esse assunto. O presidente Bolsonaro pede o direito de escolher local e data para prestar o depoimento. Em nota, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro denunciou que o presidente Bolsonaro, na verdade, estaria tentando esvaziar o recurso da própria Advocacia Geral da União. Os advogados ainda reforçam que o posicionamento do presidente somente confirmaria a procedência da tese defendida desde o início da discussão do caso de que ele teria tentado realmente interferir em ações da Polícia Federal. Afirma ainda que está apenas aguardando que seja marcada a data do depoimento. O ministro Alexandre de Moraes, relator do pedido, retirou o processo ontem de pauta e vai decidir se a decisão do presidente Bolsonaro encerra ou não a discussão no Supremo. De Brasília, Luciana Verdolim.
Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim. Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, o Bolsonaro se antecipou, né? Você achou que ele fez bem?
Aí o Supremo não vai julgar, né? Ou seja, é considerado ali como um caso ultrapassado. O pedido é para ele fazer o depoimento presencial. Ele aceitando fazer, quer dizer, perdeu o objeto da ação. Com isso, com essa estratégia, o governo evita que seja formada uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade do presidente da República prestar o depoimento presencialmente. O presidente tem prerrogativas, né? Não é o presidente Bolsonaro, mas a instituição Presidência da República. A Constituição define claramente que o presidente não pode responder por atos anteriores ao seu mandato. Isso fica congelado. E quando se trata de uma investigação durante o mandato, diz a Constituição de que é preciso autorização do Congresso Nacional para se iniciar o processo. Mas aí vem a novidade e mudança na jurisprudência, e isso é recente, de Michel Temer para cá. O Supremo entendeu que tá bom, a Constituição fala de que é preciso autorização do Congresso para se instaurar, abrir um processo contra o presidente da República. Agora, a investigação está liberada. Veja que incoerência. Quer dizer, o presidente, segundo os novos ministros do Supremo, pode ser investigado e não pode ser processado sem autorização do Congresso. Eu entendo que, para iniciar a investigação, aí já é preciso autorização do Congresso, não é porque eu quero, mas porque a Constituição manda. Então, esse processo está todo errado. Aí vem o mérito. O presidente é acusado de interferir na Polícia Federal. A própria reunião ministerial gravada e vazada indica ali que o presidente não conseguia trocar um representante da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ou seja, um superintendente. Como poderia fazer essa intervenção? Além disso, Sérgio Moro era o ministro da Justiça e que tinha poderes totais na Polícia Federal. Então, se alguém interferiu na Polícia Federal, teria sido o ministro da Justiça, que chefia, né, até hoje, o organograma da Polícia Federal, mas é no inquérito ali do delegado que não se pode interferir, porque é um poder específico do delegado que está fazendo o inquérito. A Polícia Federal não é de governo, mas de Estado. Então, esse processo está errado quanto ao mérito e quanto à forma, né? O presidente, na minha opinião, e isso foi mudado pelo Supremo, não pode nem sequer ser investigado sem autorização do Congresso Nacional. E aí os ministros do Supremo estão fazendo exatamente esse cerco jurídico. A decisão do presidente em prestar depoimento presencial esvazia e impede a formação de uma jurisprudência.
Muito bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, eu estou lendo aqui uma declaração do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que diz o seguinte: Bolsonaro, a contragosto, rendeu-se à minha posição, que como antigo relator do caso no Supremo, negou-lhe corretamente o direito de responder ao seu interrogatório criminal por escrito. Você acha que o Bolsonaro se rendeu a contragosto mesmo?
Eu não sei o que passou na cabeça do Bolsonaro, Paulo. O que eu posso te dizer é que, desde lá atrás, eu era contra essa exigência presencial do Bolsonaro que o Celso de Mello fez. Porque já tinha um precedente. O Michel Temer, ele foi investigado pelo Supremo também. E ele fez um depoimento por escrito.
Por escrito.
Para mim, me parece perfeitamente possível, plausível, para o presidente não criar todo esse espetáculo. O que muda, né, com o presencial? Fica um espetáculo maior ali. Deixa o presidente responder por escrito. Eu defendi isso desde o início. Agora o Bolsonaro resolveu aceitar, então perfeito. Então que ele faça o seu presencial ali e vamos ver o que surge, o que sai dessa história que vem se arrastando há muito tempo. Uma coisa é clara, o Sérgio Moro se demitiu do cargo porque ele considerava um erro profundo o Bolsonaro colocar o amigo dele, o Ramagem, na direção-geral da Polícia Federal. Esse foi o motivo da saída do Moro. Além, é claro, de todos os boicotes que ele sofreu ao longo ali do período que ele ficou. O projeto dele de anticrime que não foi para frente, o governo não se dedicou em nada a tentar ajudar o projeto dele, a prisão depois de segunda instância que não veio. Inclusive o Moro, o projeto dele tinha pontos, alguns eu era radicalmente contra, como a coisa do policial poder atirar e não ter que justificar depois. Mas outras seriam interessantes. Você tinha projetos ali que, por exemplo, enfraqueceriam um pouco o poder do Supremo, de você poder fazer grampear sem autorização do Supremo em alguns casos. Enfim, tinha coisas que mereciam ser discutidas ali, ele foi boicotado, não foi para frente, e por fim ele viu que até mesmo as pessoas em quem ele confiava, na Polícia Federal, o Bolsonaro queria tirar, o Bolsonaro acabou perdendo aquele cabo de guerra, ele não colocou o Ramagem, mas ele fez uma série de nomeações na Polícia Federal depois para justamente, especialmente quem é mais ligado ao Rio de Janeiro ali, para ficar menos capazes de investigar. E criou-se essa cisão, o Moro saiu ali do ministério.
Mas ele não conseguiu comprovar, né, Joel?
Nada.
O Moro não conseguiu comprovar.
Nada.
Ele saiu fazendo um barulho enorme.
Nada.
E não tinha nenhuma prova concreta, assim, de interferência.
A possibilidade da interferência
futura. Porque a prerrogativa é do presidente.
De nomear o chefe.
Mas tudo bem que ele deu poderes.
Peraí, Vini, crime futuro. Posso falar, Vini?
Claro.
Se o cara tá vendo que o trabalho dele é desrespeitado ali dentro, ele sai, diz os motivos.
Mas
isso
que o Moro
fez. Isso é uma coisa.
Que
o Moro fez. Mas ele fez uma acusação.
Ele
fez uma
denúncia.
Ele não fez uma denúncia criminal.
O Moro não fez uma denúncia criminal.
Peraí.
Podemos discutir aqui o que o Moro quis ou não anunciar ali. Não tenho porque nem defender nem contra. Agora, como eu vi o Moro, olha, dizendo: eu tô saindo porque ele quer, infelizmente, botar um cara aqui que vai desvirtuar completamente a Polícia Federal. Não, que ele conhece a pessoa, você tem que botar pessoas.
Ah, por antipatia ali. Do não Moro, é antipatia. Então você acusa um crime futuro de interferência do presidente de nominar o chefe da Polícia Federal, coisa que é prerrogativa dele.
Adrilinho,
é surreal, tá Joel. É surreal.
Você fica histérico com esse tema, Adrilho, sabe?
Não, eu
por quê?
Sou nervosinho.
Porque
sou
é
nervoso.
Óbvio que o Bolsonaro acabou com o combate à corrupção no Brasil.
Não teve essa coisas
pelo Ramagem. Teve no próprio governo e o combate à corrupção tá mais fraco.
Corrupção, filhinho.
Joãozinho.
Crime de corrupção é o pedido.
Já aconteceu.
Já aconteceu. Então, tá bom, Adrilis, eu vou te interromper da mesma maneira que você me interrompeu.
Pra finalizar. Digo
isso. Final.
Tá avisado, Paulo. Tá avisado.
Não.
Quem interrompeu foi o Vini.
Tá avisado.
Peraí.
Não, você me interrompia desde antes. Tá avisado desde agora. Tá avisado desde agora. Eu falei igualzinho com você, porque aqui é reciprocidade.
Encerra o seu raciocínio,
Bolsonaro,
vou falar batatinha frita aqui.
O Bolsonaro, sem dúvida, enterrou o combate à corrupção no Brasil. O Bolsonaro acabou com o combate à corrupção no Brasil. Se há ou não conduta criminosa nele, que seja investigado, vai ter o depoimento presencial.
A nossa audiência é quem dita a regra aqui. E o Lourenço de Andrade, diretamente de Roraima, está dizendo o seguinte: o que eu estou observando no programa é que está tendo pouca treta. Adriles precisa provocar nossa, mais pouca. O Joel ainda.
Foi o Vini.
Um forte abraço
eu.
Então, por favor, Adriles.
Mas ele falou,
faça aquilo que a nossa audiência quer, por favor.
Não, Adriles, você interrompeu muito mais.
Não.
E eu vou fazer o mesmo com você. E eu faria o mesmo com
você. Gente, era sobre a próxima.
Vocês podem, por favor, só voltar na questão do Bolsonaro que nós estamos conversando?
É uma crença.
Você é histérico, Drilinho. Isso é um fato.
Mas é uma histeria bem, é justa.
Eu sei, mas cansa. Cansa, tem uma hora que enche o saco. Então, por favor, faça seu comentário.
Você não tem útero, né? Histeria vem de útero. Não dá pra ser histérico.
Olha, uma acusação de uma possibilidade de um crime futuro baseado na prerrogativa justa do presidente mudar o chefe da Polícia Federal, que lhe cabe, foi tolhida por um Supremo Tribunal Federal que, baseado numa denúncia vazia de um ministro da Justiça que estava com antipatia do governo, por alguma razão que eu não sei exatamente qual, pode até ser que tenha o seu trabalho tolhido, mas poderia ter saído sem atirar no que não sabe.
Nomeação com intenção de cometer crime é crime, Adriles, é crime. Tô fazendo igualzinho.
Não, eu não fiz isso.
É pra você aprender, vai ser pedagógico.
Se vocês ficarem assim, eu não vou deixar ninguém falar e vou passar pra próxima.
Deixa eu falar então.
Pode ser, vamos parar com
isso. Eu vou cortar
o microfone de todo mundo.
Mas eu não tô falando nada.
Paulo, eu vou
parar.
Isso, ditador. Eu só queria deixar marcado então. É muito incômodo quando o Adriles fica interrompendo.
Querido, quem te interrompeu foi o Vini.
Não, foi você.
Foi o Vini. Eu não interrompi.
Profundamente incômodo, tá?
Volta o seu comentário, Adriles, por favor.
Eventualmente, o presidente tinha prerrogativa de nomear quem bem entendesse para a Polícia Federal. Ele teve uma acusação vazia da possibilidade de um crime futuro colocada pelo Sérgio Moro, que seria interferir na Polícia Federal simplesmente porque ele queria mudar o chefe. Aí, baseada nessa denúncia vazia, o Supremo Tribunal Federal, na figura do Celso de Mello e do Alexandre de Moraes, tolheram a possibilidade do Bolsonaro de mudar o seu chefe da Polícia Federal. E ele não mudou, o Bolsonaro errou, voltou atrás e não mudou. Colocaram uma escuta lá numa reunião privada em que não se revelou rigorosamente nada. Colocaram a possibilidade, aí sim, do Celso de Mello de fazer um espetáculo, de colocar o presidente numa investigação ilegal, baseada num inquérito ilegal e imoral, do presidente dando explicações sobre a possibilidade de um crime futuro que seria influenciado na Polícia Federal de maneira arbitrária, trocando o chefe, que era a prerrogativa dele. O Bolsonaro agora, de maneira política, de maneira muito inteligente, fala: vocês querem que eu faça o depoimento presencial? Faço. Não tem problema. Eu não tenho nada, rigorosamente nada, a esconder. Eu vou quando eu quiser, na hora que eu quiser. Então, assim, isso mostra esse novo Jairzinho, paz e amor, Jair civilizado, bacana, legal, complacente, deixa a luz, mostra as trevas do Supremo Tribunal Federal que acusam o presidente de rigorosamente nada. Demonstram uma reunião em que ele não diz rigorosamente nada, não ser preocupação em relação à liberdade. Tolhem a possibilidade dele de mudar o chefe da polícia. Agora, qual é a investigação?
Você é contra investigar? Investigar se houve uma intenção criminosa na nomeação do Ramagem.
Exatamente,
é óbvio.
Só. Então deixa eu te fazer só essa pergunta, retórica, que eu vou responder. Qual é a intenção? Você está pedindo para investigar a intenção da possibilidade de uma futura interferência da Polícia Federal.
Uma nomeação para obstruir a justiça é crime.
Você
não conhece o direito brasileiro. Você não conhece o direito brasileiro.
Na Constituição está assegurado. O presidente pode escolher o diretor da Polícia Federal.
Se ele faz isso, Zoe, com a intenção de obstruir a justiça, não.
Mas é com a intenção, tem que esperar a cometer o crime. Tem que esperar
Que até ameaça não era crime, ameaça é crime. Quando você está indicando o crime futuro que você quer cometer, você já comete o crime.
E quem te garante que ele ia fazer isso para interferência?
Isso, vamos investigar.
Você não pode investigar em intenção, Joel.
Vamos investigar.
Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Investigação de intenção.
Agora é o comentário de Zoe Martinez, por favor.
Olha, toda essa situação mostra como a Constituição, a nossa Constituição brasileira, não é respeitada. E o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, é o primeiro que desrespeita isso. E essa atitude do Bolsonaro falar, eu vou lá, né, presencial, mostra que quem não deve, não teme. Então, quem deveria também prestar depoimento é o Sérgio Moro, que era quem comandava a Polícia Federal. Né? Mas aí a gente vê mais uma vez a perseguição ao presidente da República.
Muito bem.
De um fato
não
que
pode.
No finzinho,
nós vamos mudar de assunto agora.
A conversa da Zambelli
gente,
com o Moro.
A gente segue falando agora do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que uma ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski seja ouvida pela Polícia Federal. Segundo informações da própria Polícia Federal, obtidas pela Folha de São Paulo, a funcionária passava informações sobre os trabalhos da corte ao jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre. Paulinha, conta os detalhes pra gente, por favor.
Então, vamos partir dessa reportagem da Folha de São Paulo, que teve acesso a esse material obtido por meio de quebra do sigilo telefônico e que consta no relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. A quebra do sigilo telefônico do Alan dos Santos, que é investigado em dois inquéritos no STF, um para apurar a disseminação de fake news e outro para identificar quem financia essas ações e os atos antidemocráticos, né, os chamados atos antidemocráticos. Então, o que se descobriu, o que está revelado nessa reportagem, são mensagens trocadas entre Alan dos Santos e Tatiana Garcia Bressan, que, de acordo com o que se entendeu ali, esse investigado tratou com essa funcionária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski como se ela fosse uma informante. Então, vamos trazer um pouquinho do que aconteceu nessa troca de mensagens aí, né, entre os dois. A Tatiana, que ingressou ali no gabinete do Lewandowski em 19 de julho de 2017, ficou lá até 20 de janeiro de 2019, então antes da abertura dos inquéritos contra o Alan dos Santos em março daquele ano. Então, as conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020. Então, nessa primeira conversa, a Tatiana teria falado com o Alan a respeito do interesse de trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL. E aí ela diz, olha, eu estou aqui no gabinete do Lewandowski, o que teria levantado o interesse de que ela pudesse entrar ali como informante, porque ela dá a entender, eu tô aqui, tá difícil, mas tô aqui para aprender. E aí ele dizia, então fique como nossa informante lá. E aí ela responderia, será uma honra, estou lá. Risadinhas e tal. Bom, aí tem várias perguntas transcritas e tal. Ele pergunta para ela o que é que ela já viu ali de mais espantoso. Aí ela diz que o que viu de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e como querem, e que algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Aí ela também diz que teve uma piada do dia ali na corte, que era o seguinte: estavam todos esperando o soldado e o cabo para fechar o STF, em referência a um episódio de 2018, que a gente até tratou aqui no Morning, né, quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre uma possível ação do Exército se o presidente Jair Bolsonaro fosse impedido de assumir o posto por alguma decisão do Supremo. Aí a Tatiana também faz ali uma referência de que o magistrado atende prontamente quando recebe um telefonema do general Eduardo Vilas Boas, que é ex-comandante do Exército, e que ele teria trânsito bom ali com quase todos os ministros. Ela diz que ela imagina ali que quem iria soltar o Lula seria o Lewandowski, que ele se tornara prevento para decisões sobre a execução da pena do petista, coisa que não aconteceu, né? O Lula foi solto só depois, em novembro de 2019, quando o plenário do STF proibiu a prisão imediatamente após a condenação em segunda instância. Aí ela também traz ali uma questão de uma piada, o fato do Dias Toffoli definir o golpe de Estado de 64 como movimento. Ela também conta que teria um perfil nas redes sociais, um perfil outro que não o dela, porque ela não poderia fazer críticas ao STF com o dela, mas ela criou esse outro para fazer essas críticas. Bom, aí agora vamos trazer os outros lados, né? Ela foi procurada pela Folha, a Tatiana, e aí ela afirmou ali por mensagem que nunca atuou como informante do Alan dos Santos, diz que apenas teve ligação com o blogueiro porque ambos foram alunos do Olavo de Carvalho. Ela disse que também entrou em contato com ele porque tinha esse interesse de trabalhar ali com a deputada Bia Kicis, com a deputada federal. O gabinete da deputada Bia Kicis foi inquirido pela Folha e disse que, olha, não conhece a Tatiana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, falou para a coluna da Mônica Bergamo o seguinte a respeito da reportagem. É lamentável que a Suprema Corte tenha sido infiltrada por uma pessoa sem compromisso com a ética pública e a democracia. E aí a gente tem esse desdobramento, né? O Alexandre de Moraes pedindo um depoimento da Tatiana, porque essas mensagens elas foram anexadas ao inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas, e aí está sob relatoria do Alexandre de Moraes, então ele determinou que a Polícia Federal colha o depoimento da Tatiana Garcia Bressan, e a Polícia Federal deve marcar uma data para isso. E nesse momento a gente tem a manifestação também do Alan dos Santos, né? Ele afirmou que vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes a organizações de jornalismo por violar o direito ao sigilo de fonte. Então, vamos ler aqui o post do Alan dos Santos. Olha, como jornalista membro da International Association of Privacy Professionals, da Society of Professional Journalists, denunciarei Alexandre de Moraes na Organização Internacional de Jornalistas e na Federação Internacional de Jornalistas. Violar o direito ao sigilo de fonte é abominável, independente do espectro político. Isso é inaceitável. E aí ele continua, artigo 220 da Constituição do Brasil, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Alexandre viola inúmeros artigos da Constituição. Então acho que panorama geral aí de tudo isso que aconteceu.
Show, deu para entender bem tudo o que aconteceu e eu quero ir para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade, Zé, porque você é o jornalista mais experiente aqui da nossa bancada, né, Zé? Como é que você viu esse caso? O direito ao sigilo realmente foi quebrado?
Foi. Olha, Paulo, já na faculdade eu estudava esses jornais grandes aí, Folha, Estado de São Paulo e tal, e que eram um tipo de farol, né, para a gente aprender, inclusive posturas, e como editoraram a matéria assim por diante. E hoje eu vejo que essa matéria publicada, ela é, na verdade, um canibalismo do próprio jornalismo. O jornal atenta contra ele mesmo. Esconde o Alan como se ele fosse um blogueiro bolsonarista, alguma coisa que o descaracterizasse. O Alan tem uma empresa, ele é um jornalista, tem uma empresa, contrata jornalistas, portanto, é uma forma de comunicação moderna, nova, mas ele é jornalista. E a Constituição, ele garante, no artigo 5º, acho que no inciso 9, né, o direito à fonte, o direito ao sigilo da fonte. É muito clara a Constituição. Há um porém nisso aí, é que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que um direito individual não pode dar guarida a um ato criminoso, né, uma prática de um crime. E nesse caso não há uma prática de um crime. E o nome não é informante. Né? Não, informante é para a polícia, que tem o X9, que tem o dedo duro. Nós trabalhamos com fonte. O trabalho da polícia e da justiça é outro trabalho, paralelo ou não, mas é outro. Né? O jornalismo ele tem que informar e falar com vários setores, inclusive entrevistas com bandidos, porque não, ele não pode participar, não pode mandar. Isso aí já está definido também como uma prática ilegal e criminosa. Quer dizer, não pode utilizar de um artigo de direito individual para praticar crimes. Então, esse é um caso emblemático, né, em que o jornal, talvez munido ali por um ódio dessa nova posição do jornalista, do trabalho dele, publica como se fosse uma informante perigosa. Não, era uma fonte. O que fazemos no dia a dia? Nós aqui, senhores, conversamos com muitos deputados, senadores, mas também muito com motoristas, com secretários, com vizinhos, para saber coisas que as fontes primárias ali não nos dão, né? Então você precisa se posicionar através de conversas com secretários. Não são informantes, não são X9, às vezes eles nem sabem que estão passando informação. Então esta é a realidade. Então, sabendo disso, o constituinte original, né, que elaborou a Constituição, definiu esse sigilo necessário para a fonte.
Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show desta quinta-feira. Amanhã a gente está junto de novo por aqui.
Perfeito, com certeza.
Valeu, Zé, abração para você. Zoe Martinez, como é que você viu essa história toda em relação a esse ponto específico que o Zé cita, que é o sigilo da fonte, né, como um jornalista? Isso realmente deve ser preservado, né?
Com certeza, está na Constituição, e desrespeitar a Constituição nunca é um bom caminho, não é democrático isso. Chamar a fonte de informante é uma coisa assim absurda. Então, assim, quando é contra o governo, é jornalista, né, investigativo. Quando é a favor do governo, é blogueiro. Mas doa quem doer, concorde você ou não, o Alan faz um trabalho jornalístico e todo jornalista tem que ter a sua fonte. Todo jornalista tem uma fonte e tem que ser respeitado isso, um direito constitucional.
Agora, Joel, você acha que realmente houve falha nessa quebra de sigilo de fonte?
Nem falha nenhuma, Paulo. Primeiro, eu acho essa discussão entre o termo fonte ou informante meio que abstrata. O próprio Alan dos Santos falou informante. Então é ele que disse que era informante, mas tudo bem, o termo aí não muda tanto. Ele está sendo investigado, porque ele mesmo pediu golpe de Estado tempos atrás, ele está sendo investigado por isso. Vê-se nas mensagens dele que ele troca e que ele considera um informante, uma funcionária do Lewandowski, que se publica isso. Não há problema nenhum. Assim como não era crime lá atrás, quando iam atrás do suposto hacker que teria feito a Vaza Jato. O jornalista, no caso o Intercept, ele não era obrigado a revelar quem era a fonte dele. Mas pessoas de direita foram investigar e ver, ah, será que esse cara, o hacker, será que é aquele? Também não estavam quebrando nada. Você pode investigar isso e você pode divulgar quem você acha que está dando informações, acima de tudo, se a pessoa está usando de meios ilegais ou antiéticos. Qual que é a ética desta pessoa? Qual que é a ética de alguém que, trabalhando com a confiança, convivendo, seja com quem for, podia ser com um governante, no caso é um ministro do Supremo, convivendo com alguém, se faz de vazador de informação porque quer a ruína política.
Todo jornalista tem a fonte.
Espera. A gente vai discutir sobre isso.
Eu trabalhei na Câmara Federal. O jornalista fica o dia inteiro lá tentando...
Deixa eu só pedir para vocês. Espera aí. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Espera aí, Joel. Um minuto. Joel, um minuto. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Cada um aqui tem o direito de fazer o seu comentário. Vou pedir para cada um dos três não interromper esse primeiro comentário. Depois a gente discute, porque senão realmente fica confuso o raciocínio. Vai lá, Joel.
Qual que é a ética de alguém que, para alimentar um projeto político, tenta vazar coisas do lugar que conta com a confiança de quem trabalha? Isso não começou agora, viu? Eu lembro que lá atrás, mesmo no governo Temer, por exemplo, tinha gente que tinha reunião com ele, não era com investigação da polícia, gente que sem investigação nenhuma gravava para depois vazar o conteúdo de conversa. Isso não é correto. As pessoas que agem dessa maneira... agem com uma profunda falta de ética, que é o que foi revelado aqui. Mas é óbvio, como nesse caso era uma pessoa trabalhando para o Bolsonaro, vão aqui defender, fazer tudo, não fez nada de errado. Gente, apliquem para o outro lado. Imagina se fosse alguém trabalhando junto do Bolsonaro, vazando coisas do gabinete dele. É óbvio que a pessoa, as mesmas pessoas que agora se juram que vão defender, estariam rasgando as roupas e dizendo, não, inadmissível, tem que prender. Gente, okay, eu não acho que Joel tem que prender nada, mas que é uma brutal falta de ética, é.
Adriles, você.
O discurso que o Joel fez aqui é o mais impressionante discurso anti-jornalismo que eu já vi na minha vida. Um jornalista tem direito à fonte. O que que a fonte faz? Qual que é a diferença entre uma fonte e um fofoqueiro? Fofoqueiro, por exemplo, eu sei da vida sócio-sentimental, sexual de todas as estrelas da Jovem Pan. Isso não interessa a ninguém. Mas se eu sei de informações que o Lewandowski está privilegiando amigos, que muda decisões judiciais de acordo com a vontade de seus amigos em telefonemas, eu estou exatamente tirando informações sigilosas, mas que são da ordem da preocupação da República, da sociedade. Se um ministro conspurca o seu dever priorizando interesses espúrios de ordem pessoal ou de ordem de amigos ou de ordem de qualquer tipo de corrupção financeira ou moral, isso é o dever da fonte, o que diferenciaria de um simples fofoqueiro.
Mas ela
ou
fez
seja,
isso?
A ética do jornalista...
Ela fez isso, Adriano.
Deixa eu completar.
Ela fez isso.
A ética do jornalista e da sua fonte, de ter sua fonte preservada, é ter uma informação privilegiada. Meu Deus! O jornalismo está aí exatamente para tirar informações que o poder quer esconder de todos. A fonte, e essa menina falou exatamente isso, olha, Alan, esse cara, ele muda decisões de acordo com telefonemas. Aí vem a Folha de São Paulo e coloca uma matéria ignominiosa massacrando a fonte. Ou seja, massacrando um princípio sagrado do jornalismo, colocando ela como informante de um cara meio atabalhoado, meio esquisito. Aí vem o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Lewandowski colocando uma pessoa que é fonte jornalística, massacrando-a, perseguindo-a, colocando ela num inquérito ilegal, imoral, colocando ela ao julgamento como se fosse uma figura sem ética. Aí o que resta fazer o Alan dos Santos? Em que a mídia vira capaz baixo do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo vira um órgão ditatorial, ele é obrigado a apelar a organismos jornalísticos internacionais. A gente tem um jornalismo brasileiro, e aqui eu falo, a Folha de São Paulo virou um capacho. Capacho do Supremo Tribunal Federal.
Tá nervosinho.
Fonte. Me respeita, não tô nervosinho, não. Você que faz parte do Conselho Editorial, assim, tá encobrindo, tá fazendo um discurso anti-jornalista. Você tá perseguindo fonte.
É que você é capacho do Bolsonaro. Isso que te ofende.
A Folha de São Paulo pegou o Intercept
e protegeu
a fonte pra destruir.
Você sabe que você é capaz.
O seu jornal ajudou a destruir a Lava Jato com o Green Greenwald.
Quem destruiu foi o seu Bolsonaro.
O seu jornal ajudou a destruir.
Pergunte pro Sérgio Moro. Pergunte pro Sérgio Moro.
Vocês estão
pergunte para os procuradores.
É,
você
está
mentindo.
Jornal,
porque você é capacho. Você é capacho do Bolsonaro.
Está cuspindo. A Folha de
pode
São Paulo
cuspir.
É nojenta.
Pode cuspir.
Nojenta.
Você é capacho do Bolsonaro.
Nojenta.
Pode cuspir.
Você
pode...
é mais fácil que você. Você deveria ter vergonha de fazer esse discurso. Anti-jornalista.
Você sabe que está mentindo. Aqui. Você nojenta. Sabe.
Os ânimos estão um pouco alterados. E nesse momento é muito importante manter a serenidade sempre nesse programa. Porque afinal de contas, a serenidade faz com que nós possamos ser pessoas absolutamente melhores, mais calmas e sempre falando nesse mesmo tom de voz. Eu entendi, eu vi muito.
Ganhou.
Cuspido
ganhou. Ganhou a competição de saliva.
Joel, ele
meu Deus do céu.
Olha, você
eu acho interessante.
Um capacho do governo,
eu acho
que
é capaz do anti-jornalista.
É sério. Interessante
o Joel ser dono de um jornal e tá todo dia com a gente. Acho bem interessante isso.
Beleza.
Quer dizer, ele é dono de um jornal, mas
na minha resposta.
Peraí, que vocês falaram. Depois gritaram já. Pode. Só um minuto, porque eu tô ouvindo a Paulinha aqui e ouvindo o Vini um pouco. O que vocês acharam dessa coisa? Eu vi muito micróbio em direção ao Joel.
Bastante.
Sim.
Muito.
E a gente achava que
ainda
o Adris.
Pingou em vocês? Eu vi.
Ainda bem que o Adris está vacinado.
É,
já,
né? E a gente pensava que importante. O Adris tinha um ressentimento com a Globo. Olha a Folha de São Paulo
não é ressentimento. Eu acho absurdo. Agora falando sério, eu acho absurdo.
Quando era o hacker, ele aplaudia.
Uma fonte.
Quando tentaram revelar o hacker, você aplaudiu. O hacker não era
fonte.
Você aplaudiu.
A Folha protegeu a fonte. Mas
você aplaudiu.
É informação colhida de forma ilegal.
Por que você tem dois pesos e duas medidas?
De maneira ilegal.
Por que você tem dois pesos e duas medidas?
Não houve crime.
Posso responder? Posso responder, Paulo?
Por favor, Joelzinho. Na tranquilidade, com calma.
Primeiro, olha que curioso.
Eu
tô
aqui.
Eu tô plácido aqui, Paulo, eu tô tranquilo. Vamos lá, primeiro ponto. Vou começar concordando com a Adriles num ponto. Se a informante, ela visse o Lewandowski fazendo um crime e desse pro Alan dos Santos, ou seja lá que jornalista fosse, informações concretas, olha, tem isso, 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 ela estaria prestando um serviço público. Ela estaria prestando um serviço inestimável.
Ela pode passar informações de bastidores
a sua
confiança.
Também, né,
Paulo? É a matéria da Folha de São Paulo que fala das informações.
Tem várias colunas de bastidores, de polícia.
Eu acho que é antiético. Acho que quem faz fofoca é antiético.
Agora, posso terminar? Fofoca é jornalismo.
Posso terminar? Eu acho que fofoca é antiético. Se ela tivesse informações de um crime, ela estaria prestando um serviço à comunidade. Agora, quais que eram as conversas dela com a Alan? Era torcida pro Bolsonaro. Ela dizia, olha como o Toffoli... Olha como o Toffoli mudou para falar de movimento. Então vamos checar os autos depois, vamos checar os documentos depois.
Segunda matéria da Folha.
Vamos checar os documentos, eu não tenho tranquilidade total quanto a isso. Vamos checar os documentos e ver se era isso mesmo. Agora era
coquinha
pro Bolsonaro. Ai, porque eu adoro a Bia Kicis.
Eu quero a
Zoe. Opa, peraí, falou de Bia Kicis aqui, eu tenho que passar a palavra para Zoe Martínez. Zoe Martínez, por favor, a palavra é
sua. Eu não sei por que ela enfia no meio, o nome é da Bia Kicis, porque é da Bia Kicis. Ok, a mulher, mas o próprio gabinete da Bia Kicis falou que não conhece essa mulher, nunca falou com essa mulher. Então, né, calma aí.
Ela ficava bajulando,
tá? Calma aí.
Eu não tô
agora,
Bia Kicis
você,
de nada
agora,
nessa história,
você fala,
nada,
você falando aí, que é antiético, é, jornalista ficar conversando, né, com assessor não. E tal, não é, não, é zero antiético, assessor, porque eu trabalhei, na Câmara Federal e lá no cafezinho, que o Zé deve conhecer, o Salão Verde, jornalistas ficam conversando lá com deputados, conversa de bastidores, ficam conversando com deputados, com assessores, então não tem nada de antiético. Vamos é o trabalho
Zoe.
Do jornalista,
vamos
tá?
Lá, Zoe.
Pegar informação para passar para as pessoas.
Tá peraí, Joel, peraí, que a Paulinha pediu a palavra.
Não, eu só tenho uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte. No caso, vamos considerar que então é uma fonte, tá? É uma fonte do Alan dos Santos. Quem revelou essa fonte? Porque, por exemplo, o direito constitucional é assim, em juízo, se pedido para revelar a fonte, o jornalista tem o direito constitucional
de não revelar.
Então, isso. Se ele vai denunciar o Alexandre de Moraes por revelar, mas não foi ele quem revelou exatamente, ou foi? É isso que eu quero. Não, ele
vai denunciar
o Alexandre, porque o Alexandre está querendo que a menina...
A gente vai continuar comentando sobre isso, mas agora são 10 horas e 44 minutos.
A verdade pode doer. E ela virá na sua cara.
Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Ney Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
Não, isso é coisa de passivo!
Mitadas do Bolsonaro.
Manda sua pergunta.
Eu vim da Bahia, vim direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você.
Quem?
Noé.
Que Noé?
Noé da sua conta.
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o Prêmio Valor 1000, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
De segunda a sexta, a partir do meio-dia,
eu vou tirar o lacre do bujão.
De segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasólia, no rádio e no YouTube.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
chuchu beleza.
Chuchu beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 60%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E essa alta da Selic, me fala? Não, juros. Quer dizer, juro. Eu que me considerava uma viúva do CDI, tô igual aquela mulher que o marido foi pra guerra, foi dado como morto. Aí um belo dia ela tá em casa, triste, o sol batendo de manhã na janela. Ela sozinha preparando café. Aí de repente toca a campainha, quando ela abre a porta, tá lá o CDI de volta cantando. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Só no Brasil o fracasso da economia faz o povo se sentir feliz, né? Quer dizer, o povo? Povo não, né? Tô falando do povo da Faria Lima. Sabe aquele povinho do condado? Então. Não, porque pra quem tem dinheiro, não podia ter coisa melhor, né? Deixa o dinheiro parado no banco, aplicado no CDI e pronto. Não tem que ficar inventando moda, investindo em bolsa, que só faz a gente passar nervoso, concorda? Agora a pergunta que fica é o que eu faço com aquele monte de fundo imobiliário que o meu banker me vendeu, né? Não, sério. Só se eu fizer uma rifa, que tal? Aí o primeiro prêmio vai ser um lote de cotas de fundo imobiliário. E o segundo prêmio vão ser dois lotes de cotas de fundo imobiliário. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Agora, pro Brasil voltar a ser o que era, só falta o Lula voltar a ser presidente, né? Não, para! Deus me livre! Bate na boca, ó. Isso nem de brincadeira. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Nove minutos, nós estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira. O negócio tá pesado,
gente,
hein, gente?
Tá, gente.
Tá tenso o negócio aqui.
Tá super tenso.
Não sei, quando isso acontece, me dá um negócio.
Ansiedade,
mas,
né?
Mas ele consegue ir do 100 ao 10, assim,
é impressionante a volatilidade, né, deles, né?
Eu vou começar a trazer remédio pra dor de
cabeça. É estratégia, é estratégia.
Tudo é estratégia.
Aquele grito mais forte e o dedo em riste.
Bruto hoje, muito bruto.
Gente, mas eu sou uma... Eu na hora certa.
Eu sou uma pessoa muito delicada e com essa gritaria eu fico com dor de cabeça.
Você sabe, Zoe, da primeira semana pra essa, você realmente melhorou muito.
Eu tô tentando. Quando eles começaram a bater e eu vejo que o Adrilha está, tipo, indo muito bem, eu calo a boca e deixo. Senão vai ficar uma coisa muito... E eu vou ficar com cara de estressada.
Você vê que ela admite que é 2-1, né?
Entendi. Eu fico com cara de estressada.
É 2-1. Tá admitido aqui.
O Paulo é centro. É centro do campo, todo mundo é esquerda da porta da
casa. Adrilhas, eu sou feliz. Essa é a minha diferença pra você.
Eu sou extremamente feliz. E o legal é que a Zoe conseguiu compreender isso em 2 semanas de programa. Isso. O Adrilhas tá 2 anos
ainda. Isso, exatamente.
É 3-2.
Joãozinho, calma.
Vai
calma
dar
que vai dar.
Eu tô aqui, claro. E o Paulo que favorece separar uma coisa? Esquerda.
Posso separar uma coisa? Na única intervenção do Vini hoje foi justamente pra me questionar.
Exato.
Então você vê que o papo do Adrilhas...
Então, na realidade, é o seguinte. O Adrilhas acha
porque eu me atento
que são 4-2 e você acha que são...
Não, não, presta. É 3,5 a 2
também. Quantos comentaristas tem no programa? Tem 3. São 2-1,
gente. É 3,5. Ah, todo mundo tá pitaco aqui. 3,5. Porque o Paulo é centro Doriana Tucanal.
Não, eu sou um radical.
Eu recebi mensagem.
Eu percebo que isso acontece comigo quando eu almoço muito com a Adrilhas, com a Zoe, eu vou.
Você muda as suas ideias?
Eu vou mudando um pouco.
Tá vendo? Gente,
eu acho que
eles me influenciam.
E a Paulinha também.
Mas
meus seguidores estão elogiando a Paulinha.
Vai tirar férias, aí você volta.
Meus seguidores estão te amando. Não, que bom, mas ninguém me influencia.
Boa pergunta que você fez.
Eu concordei nas duas pautas.
Gente, vamos. Chega de falar de Brasil aqui. Eu quero falar do que interessa. Vamos falar de Miami neste programa, porque o nosso correspondente internacional diretamente dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, tem informações sobre a tutela da cantora Britney Spears pra gente. Fala, Eliseu, bom dia.
Salve, Paulo Matias, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. 9h, 50 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivaço. Temperatura nesse momento subindo, viu? 29 graus Celsius, tá calor, a careca tá suando, mas... O cabelo de Britney Spears, se é que ela tem, porque ela raspou um tempo atrás, também deve estar suando pra caramba na manhã desta quinta-feira. Tudo porque a gente trouxe aqui a informação no Morning Show, comemoramos, né? Free Britney, finalmente a tutela dela havia sido retirada na semana passada do poder do pai dela, né? Do James Spears. Ele, inclusive, teve esse poder retirado antes do tempo, né? A tutela dela iria até janeiro de 2022, mas daí ela foi lá na justiça, falou, olha, como meu pai já abriu mão, tira logo antes, não vamos esperar até lá. Pois então, uma advogada aqui nos Estados Unidos está dizendo aos quatro ventos, nos principais jornais, revistas e emissoras de TV, que Britney Spears pode voltar a ser tutelada por alguém, se é que é esse o termo, viu? Se não for, por favor, me corrijam. A Britney Spears, assim que soube que a tutela dela havia sido retirada do poder do pai e passado para duas pessoas que fazem parte da equipe dela, que fazem parte ali do círculo de amigos dela e da confiança dela, ela tirou a roupa e posou nua, como veio ao mundo na internet, sendo apenas ali com a fotinha tapada, né, ali e tal, por flores. E daí, essa advogada está dizendo que essas flores, que essa nudez, que esse conjunto da obra aí pode ser mal interpretado pelo juiz que está acompanhando o caso atual da Britney Spears, porque a corte rola lá em Los Angeles, na Califórnia, já mudou de juiz algumas vezes, e que o atual é um cara bem conservador, e que isso pode prejudicá-la em janeiro, quando essa tutela dela vai ser revista novamente por esse juiz, porque até dezembro, como a gente falou também aqui no Morning Show, ela vai passar por diversos exames clínicos, né, para comprovar de que ela é sã, que ela pode cuidar dela mesma, que ela tem condições emocionais e tudo mais de cuidar, inclusive, da carreira. Carreira essa que, inclusive, estão dizendo que ela nem vai mais voltar, viu? Há planos de aposentadoria para Britney Spears, segundo os mais próximos. E daí, essa situação fez com que os Estados Unidos fosse literalmente bombardeado, incendiado na manhã dessa quinta-feira. Todo mundo falando disso em todos os lugares. Será que o Free Britney, a campanha Free Britney, vai precisar voltar para que Britney seja liberada novamente? Ou será que o juiz vai ler, né, essas fotos nuas da princesinha do pop como um ato de expressão, um ato em comemoração à liberdade? Eu volto assim.
Valeu, Eliseu. Obrigado, querido. O Adriles quer que ela fique pelada. Ah,
gente, desde quando ficar pelada?
Deixa ela fazer o que ela quiser.
Desde quando ficar pelada, agora é prova de louco.
Gente, vocês viram a foto da Britney?
Não.
Aquilo só pesa a favor dela.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já lancei uma campanha aqui, eu já lancei uma campanha, esse negócio de roupa é fetiche social. Se você vem aqui de sunga, eu venho de sunga, eu vou causar um escândalo. Se eu mostro meu corpão numa praia, ninguém vai ligar. Aí esse negócio de roupa, deixa ela ficar pelada, no Instagram todo mundo fica pelado, por mim todo mundo andava pelado. A roupa se escandaliza pelo método de uso, pelo lugar, pela circunstância. Ninguém se escandaliza numa praia com a Paulinha seminua, com eu seminu, na piscina do Paulo seminu, todo mundo andar seminu.
Colocou o pau. Colocou sua piscina. Colocou sua piscina.
Eu tô com medo, viu, Paulo? Eu tô com medo.
Não, é que o seminu dele é de maiô, de biquíni.
Eu falava pra falar sobre essa questão da nudez. Espera aí, ô peladão, só um minuto.
Na piscina do Paulo, você usará sunga?
Espera aí, ô
batatinha frita. Um, dois, três.
As nossas questões de bastidores não são colocadas ao vivo normalmente, viu? É só um toque.
Olha o Joel que trouxe.
Você que trouxe.
Eu acho um absurdo o que estão fazendo com essa menina há anos. Se ela teve a capacidade de construir a fortuna dela, deixa ela gastar. Por que o pai ou a mãe tem que se meter nisso? Ela é uma mulher.
Também
o dinheiro
acho.
É dela. Gostou,
hein? Gostou, hein?
Deixa a Britney ficar pelada.
Libertem essa mulher.
Deixa a Britney pelada.
Deixa eu fazer uma pergunta para Eliseu.
Por favor.
Você sabe falar espanhol já? Espanhol cubano? Porque você mora em Miami e 55% do pessoal lá é cubano.
E eu posso falar portunhol, um pouquinho de espanhol com um pouquinho de português. Aqui vive a maior colônia cubana fora de Cuba, Zoe. Eu tô aqui perto da turma.
Eu fui pra lá, mas senti em Cuba.
Você, nessa história, só pra entender o que você pensa sobre isso, Cuba, né? Você prefere ficar peladão, então?
Eu prefiro, viu?
Que bom.
É melhor, né? A gente fica mais pelado. Aliás, aqui eu tô de samba canção, é porque a turma de casa não consegue.
Entendi.
Mas olha aqui, nesse programa, Eliseu.
Vocês já foram em praia de nudismo?
Eliseu, deixa eu falar com o Eliseu. Nesse programa, no Morning Show, ao final do Morning, todo mundo vai ficar peladão. Em homenagem à liberdade.
Vai, ô, vai. Segue em frente nessa sua linha de raciocínio.
Ou então na piscina do Paulo Matias, manda foto depois.
Eliseu, beijo pra você, querido. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Morning. A gente se vê. Valeu. Tchau. Gente, olha só, o primeiro dia de audiências do caso Henry Borel foi realizado nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com depoimentos de testemunhas da acusação. Vamos para o Rio, então, conversar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais informações aí quentinhas para a gente sobre esse julgamento. Fala, Viga, bom dia para você.
Fala, Paulo. Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, devidamente vestido aqui no Rio de Janeiro para falar desse caso sem fetiches aí que foram desnudados pelo nosso caro Adriles, né? É um caso sério, lamentável, a tragédia envolvendo o menino Henri Borel, de 4 anos de idade. Primeira audiência do caso, que durou 15 horas, terminou só no início da madrugada desta quinta-feira. E aí, alguns detalhes, algumas pitadas, alguns ingredientes para a gente resumir o que aconteceu nessas 15 horas de trabalho. Houve momentos de comoção, de emoção, de indiferença, houve bate-boca também entre promotoria e defesa e até pedido de desculpas, entre aspas, da magistrada que conduz esse caso. Henri Borel foi morto após ser torturado, espancado no começo desse ano. O protagonista das cenas de tortura foi Dr. Jairinho, que acompanhou os trabalhos por videoconferência. A mãe do menino, a professora Monique Medeiros, estava presente no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, assim como o pai Leniel Borel. Momento de emoção, quando o Leniel Borel pegou o microfone, foi dado a ele a oportunidade de falar, e ele disse que tentou reatar, antes da morte do filho, o relacionamento com a professora Monique Medeiros, com a mãe de Henri Borel, mas ela já estava envolvida com uma terceira pessoa, provavelmente com o doutor Jairinho. Ela, durante todo o depoimento, ficou impávida, né? E só se emocionou quando ouviu algumas palavras, alguns relatos do ex-marido, o engenheiro Leniel Borel, que é assistente de acusação. Agora, a indiferença, a frieza dessas pessoas acusadas de envolvimento na morte do Henri Borel chama a atenção desde o início das investigações. E vou dar uma pincelada rápida aqui, porque que eu estou falando nisso, viu, Paulo? Ouvintes e internautas desse Morning Show. Na audiência desta quarta-feira, o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, disse que no hospital, onde foi constatada a morte do menino de 4 anos de idade, ele ouviu da boca de doutor Jairinho a seguinte pérola, a seguinte frase: agora é virar a página, vocês dois, no caso, Leniel Borel e Monique Medeiros, vão ter oportunidade de ter outros filhos. Quando ainda estavam sendo investigados, Monique e doutor Jairinho, quando foram uma delegacia aqui do Rio de Janeiro, eles chegaram a pedir uma pizza durante a oitiva. E o Jairinho fez muitas brincadeiras e muitas piadas. Meu caro Paulo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, foram ouvidas apenas as testemunhas de acusação. Uma nova audiência vai acontecer para ouvir as testemunhas de defesa. Lembrando que o casal está preso, acusado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com direito à tortura e sem direito de defesa da vítima. E um detalhe importante também, que é um contorno, um detalhe relevante para o andamento dessas investigações, a babá de Henri Borel, Taiane de Oliveira, que chegou a dizer à polícia do Rio de Janeiro, ao Ministério Público, que já tinha presenciado cenas de agressão de doutor Jairinho a Henri Borel, recuou no depoimento que ela deu à polícia e ao Ministério Público. E o próprio pai da criança disse que já se sentiu algumas vezes ameaçado nessa história trágica que envolveu a morte do menino de apenas 4 anos de idade, viu, Paulo?
Ô, Viga, e essa fala da juíza interrompendo aí a audiência, dizendo que aqui não é CPI, hein?
Foi um momento em que havia um embate, né? Entre a promotoria, que sustenta que o casal é responsável pela morte da criança, Jairinho foi o agressor, foi o torturador, e a mãe foi negligente. Nada fez para garantir a integridade, né? Para zelar a integridade do próprio filho. O advogado de defesa interveio, achou que a promotoria estava mais contando história do que se atendo aos fatos relativos a esse processo. E nesse interim, a juíza Elizabeth Machado disse a seguinte frase, a seguinte pérola: isso aqui não é CPI, não. Não vou deixar que vire circo. Deu um quiprocó, deu um fudúncio danado, porque isso repercutiu muito rapidamente na CPI da Covid em Brasília. Já tinha até senador pedindo para que a magistrada Elizabeth Machado fosse investigada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mais tarde, sabedora da repercussão da fala, de que a audiência não era CPI, não ia aceitar que virasse circo, ela tentou se redimir, dizendo que é uma entusiasta da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nossa. Paulo.
Viga, obrigado mais uma vez pela sua participação. Esse é um caso muito triste, né, gente? Complicado aí da gente relatar. Mas muito obrigado aí pelas suas informações diretamente do Rio de Janeiro, certo? Eu tenho mais 30 segundos para cada um de vocês. Dá para comentar? A Drilis pediu primeiro.
Olha, a gente tem o caso Eichmann, da banalidade do mal, que a Ana Arendt escreve, que era um cara que transportava judeus para o campo de concentração. Ele dizia que estava cumprindo ordens. O meu foco nesse meu comentário é na mãe. É na mãe que, pela omissão, ela fez pior do que o Eichmann. Ela via o filho sendo torturado e, em nome do poder psicopático do sujeito ou de um interesse que ela tinha pelo Jairinho, esse monstro assassino, não fez nada. O mal se dá pelo psicopata, pela maligna pessoa do Jairinho, mas, sobretudo, pela omissão e pelo silêncio dos bons. Essa mulher é tão cruel quanto o Dr.
Jairinho. Você, Joel?
A gente viu esse menino, Henry, pedindo ajuda por semanas, por meses. Todo mundo ao redor naquela casa sabendo o que acontecia e não fizeram nada. Isso inclui parentes, isso inclui funcionários da casa e, acima de tudo, inclui a mãe do menino, em quem ele esperava ou pedia, implorava alguma proteção, que nada fez e deixou esse assassinato acontecer. Enfim, é um caso que mexe com qualquer um que olhe. Não dá para acreditar que aconteça, né? Mas, infelizmente, acontece.
Turma, são 11 horas e 3 minutos. Eu queria muito pedir para você que nos acompanha no canal do Morning Show no YouTube que deixe o seu like aqui na nossa transmissão e verifique se vocês estão inscritos no nosso canal. Daqui a pouquinho tem mais Morning, porque agora são 11 horas e 4 minutos.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mama?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese. Gostado.
Quer ketchup? Não, eu prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico.
Zucker, obrigado pelo convite da Jovem Pan. Tô adorando esse programa.
Brasil inteiro bombando. Um abraço pra todo mundo aí que escuta a gente aqui na Jovem Pan. Agora,
bombando.
Eu tô de ressaca enorme, cara. Ontem você me deu um negócio, um vinho de sobremesa, Chateau de quem? O que, que era aquele
maravilhoso.
Vinho?
Maravilhoso, é pra digestivo, é meio adocicado.
Como é que chama esse vinho?
Chateau de quem?
Da onde é? É um Chateau de... Da
França,
uma França,
é óbvio,
né?
É óbvio.
Meu, uma delícia. Agora eu tô aqui, meu, com a cabeça doendo. E muita gente tá falando, ah, você vai encontrar o tio Rico, pergunta pra ele, como é que eu faço pra gastar menos e poupar mais?
Sabe qual é o problema?
Qual que é?
As pessoas gastam com coisas que não precisam ter.
Por exemplo?
Ah, roupa, os caras, minha mulher compra roupa até dizer chega, 50
isso é
calças.
Então, usa.
O problema, quando você fica com muito ego, ah, vou mostrar, porra, compra aqui, compra ali, os caras gastam o que tem e o que não tem.
É verdade.
Entendeu? Duas coisas. Gastar menos do que você precisa e investir sempre, sempre. Sempre.
E vai fazendo aos poucos, né, tio?
É claro, o dinheiro trabalha pra você, porra, imagina.
Esse que é o segredo, né?
Óbvio, investir sempre, Zuki, qualquer quantidade, qualquer época, sempre.
Mas quanto que você guarda, assim, porcentagem, vai?
Eu? Entra todo dia muito dinheiro, eu já não sei mais nada.
Então tem que pegar um pouquinho, vai salvando seu dinheiro e para de gastar com besteira, né, tio?
É claro.
Boa, e você quer mandar um beijo grande pra quem?
Sabe alguém que faz tempo que eu não vejo?
Quem?
Gurfinkel.
Gurfinkel?
O Jaime.
Ah, o Jaime é...
Da
é
Porto Seguro, pô. Exato.
Um beijo grande pro Jaime aí.
O Jaiminho faz tempo que eu não vejo, tô com saudade dele, eu vou dar um beijo grande daqui a pouco.
Jogava tênis com ele em Atibaia, né, pô?
Perdia todas, viu?
Boa, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem
Pan. Beijo grande.
Conselho do tio Rico.
As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor 1000, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Você está investindo no mercado financeiro como estratégia que não está dando certo? Está perdido agora que os juros estão subindo e a inflação está alta, beirando os 10%? Não sofra mais! Inscreva-se agora na newcursos.com.br. Use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. NIUcursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de R$75 em 12 vezes sem juros. Vai, Torinho!
Há transparência nas constituições? Corrupção na pandemia? Mito ou realidade? Como andam as investigações dos governos estaduais e municipais? Nesta segunda, 9:30 PM, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vem ao programa falar sobre essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Silhouettes in the car lights after midnight. Talking loud through the crowd, make you way to the spotlight. Get your hair right. Summer flex, put it on the internet. Burn so bright, but you're never really feeling it. Your friends look nice, but your clique so tight, ain't nobody getting into it. Am I cool enough for your love? Sorry if I don't fit your description. Here we are, playing dumb. I don't wanna be part of your picture. Somebody tell me, am I cool enough? Loss of connection. Got ahead of yourself and you lost your direction. That digital affection, yeah. Summer flex, put it on the internet. Burn so bright, but you're never really feeling it. Your friends look nice, but your clique so tight, ain't nobody getting into it. Took a while to receive, but you're getting the message. The message. Am I
e 11 minutos, nós estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. Paulinha Carvalho, chegou aquela hora que a gente gosta e gosta muito de dar boa dica, produto de qualidade para você que nos acompanha aqui no Morning Show. A gente já falou desse produto há algum tempo, alguns dias, mas a gente vai reforçar aqui para vocês o número para você conseguir ficar mais bonito, mais bonita, para você cuidar de você por um preço, ó. Camarada, 0800 020 1726. Esse é o Harmonique, Paulinha.
É, e o Andrade tá aqui com a gente pra explicar o que é que, ó, tem aqui, aqui, que vai mudar a sua forma de tratar a pele, né, Andrade?
Beleza, Andrade?
Exatamente, tudo bom? Bom dia pra vocês, bom dia pra quem tá nos acompanhando aí, tanto pelo YouTube quanto pela rádio. E é muito importante a gente falar que é um Botox natural. É um Botox, gente, é um Botox natural, um Botox imediato, que tem o efeito imediato, por quê? A gente sempre fala ali, tal, que tira, elimina a ruga, pé de galinha, que é muito bacana também. Só que é legal a gente falar o que é a tecnologia que tem nesse produto. É muita tecnologia, e quando eu falo em tecnologia, eu quero dizer que são 8 ácidos hialurônicos, tem probióticos também. Por exemplo, o ácido hialurônico, geralmente, quando você vai no dermatologista, ele indica pra você um ácido hialurônico, é um produto que tem 1 ou 2 ácidos hialurônicos. O Harmonic,
esse gente, tem quantos?
São 8. Hialurônicos. Olha, é pra você ver, a potência desse produto é sensacional. É por isso que tem um efeito imediato. Tem também probióticos, tem 6 antioxidantes na composição dele. Tem também o veneno de cobra que a gente fala.
Esse é o veneno de cobra.
Exatamente, o Sin-Ake é o veneno de cobra. Ele é o responsável por preencher as rugas, por preencher aquelas linhas mais profundas, aquele pé de galinha, aquelas linhas na testa. Então é muito bacana a gente falar dele também. Ele protege todas as camadas da nossa pele. Não é um produto que protege superficialmente, não é um cosmético comum. Ele é um dermocosmético. Então, quanto mais você faz o uso do Harmonic, mais resultado você vê. Por quê? Aquela ruga, aquele pé de galinha que já tá profundo, tem gente que acha que não tem mais solução. É só com Botox que resolve. Só que a gente sabe que o Botox é caro e é por isso que nós desenvolvemos o Harmonic, que é um Botox natural.
Agora, Andrade, viu, te perguntando, justamente, produto bom é aquele que tem teste de eficácia.
Exatamente.
O Harmonic tem?
Ele tem o laudo de eficácia comprovado, gente. Exatamente. Isso é muito importante falar também, porque tem gente que fala, mas o produto não funciona. Não, gente, ele tem o teste de eficácia comprovado. Lembrando, não é todo produto que tem o laudo de eficácia comprovado. É. E ele tem, eu até mostrei pra você ali, né, Paulo, o laudo de eficácia comprovado. E 100% das pessoas que utilizaram, por exemplo, o Harmonic, eles sentiram que a pele deu aquela paralisada, sabe? Aquela esticadinha.
Não, eu senti na hora.
É o efeito imediato.
Graças àquele ácido que você falou.
Exatamente, graças aos ácidos hialurônicos. Então, você que está nos acompanhando agora, gente, quer dar adeus à ruga, a linha de expressão, a pé de galinha, tem como prevenir também para que não se torne uma ruga profunda? Você pode prevenir. Então, você vai ligar no 0800 020 1726. Vou repetir. 0800 020 1726. Já vai ligando no nosso telefone, porque a gente acabou de explicar as propriedades desse produto.
E são dois,
falar,
né? Dois.
Falar em teste de eficácia sempre comprovado. Dois, exatamente.
Tem de dia e o de noite.
Sim. O do dia, por exemplo, Paulo e Paulinha, é assim, ó, gente. Você levanta de manhã. Quando você vai começar o seu dia, você toma o banho de manhã, limpa, lava o rosto, passa o Harmonic do dia, que
começou
é o serum facial.
O dia, isso. Vai lá.
Por que você passa o Harmonic do dia? Gente, o Harmonic do dia, ele cria uma blindagem, ele cria uma barreira na sua pele. Essa barreira não deixa que a poluição, não deixa, por exemplo, às vezes tem uma rotina corrida, uma rotina estressada, e isso acaba causando envelhecimento precoce, porque a nossa pele, ela sente esses reflexos.
O de noite...
O da noite, ele faz aquela renovação antes celular antes de dormir, você toma o banho também. Ou seja, é um tratamento completo.
Andrade,
tem que adquirir os dois, viu, pra fazer o tratamento completo também.
Então, desse quanto tempo de tratamento é?
Os dois são 3 meses, né? A linha vem o diurno e o noturno. Esse tratamento dura 3 meses, gente. Adquirir o Harmonic no 0800 020 1726. Você vai estar cuidando da sua pele com o produto da nanotecnologia, porque a nanotecnologia é a rápida absorção. Então, quando você passa o Harmonic, você não sente aquele melaço na pele. Não tem que ficar esperando secar, não.
Ele
absorve
agora,
muito rápido.
Paulinha, chegamos então na hora de fazer aquele momento. Aquela pergunta eu vou deixar sempre, você faz de um jeitinho muito melhor.
Ó, você que já tá no 0800 020 1726, presta atenção nesse momento aqui, que nem eu sei o que é esse momento.
Como é que vai ser a facilidade de pagamento desse produto que já vem os dois?
Olha, qual que é o desconto?
Eu sempre falo pro pessoal de casa o seguinte, todo mundo pode ter acesso ao produto. Quando eu falo todo mundo, é porque eu tô fazendo hoje metade do preço pra você que ligar agora no 0800 020 1726. 50% de desconto e detalhe, pode parcelar, Paulo, em 10 vezes sem juros, gente. 10 vezes sem juros. Metade do preço num produto desse, com teste de eficácia comprovado pela Anvisa.
Até que horas a galera liga pra pegar essa promoção?
Vamos fazer assim, ó, 10 minutinhos, até 10h30. É 11h30, até 11h30.
Fechou? Metade do preço.
11 horas e 17 minutos agora, pra quem nos acompanha ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. O Andrade tá deixando até as 11h30. Então nós temos 13 minutos pra vocês conseguirem 50.
50% de desconto parcelado em 10 vezes sem juros ali.
Mais uma coisinha, algum daqueles outros produtos maravilhosos.
Já tá metade do preço, já tá parcelado. Ó, vou fazer assim, então, ó, quem ligar agora pra mim ali no 0800 0800 020 1726. Quem já tá na linha e quem vai ligar no 0800 020 1726, fala assim, ó: hoje eu quero um brinde exclusivo. Qual que vai ser o brinde? Vai ser o Relax Max. Vamos dar o Relax Max de brinde pro pessoal de casa?
Qual que é o Relax Max?
Esse creme massageador que é pra rachadura aqui, nos pés, por exemplo, também. Olha a composição dele, olha a tecnologia. E sabe, por exemplo, com a dor muscular, quando você tá, que você passa aquele creme, às vezes você tá atrasado pra sair, tá com dor muscular. Aí você passa o creme, aqui tem que ficar esperando secar. Gente, o Relax Max não. Ele também tem a nanotecnologia, também tem a rápida absorção. Então você passou o Relax Max, já penetra rapidamente.
Esse eu gosto de passar no fim do dia, nas pernas, é uma delícia.
Pra gente, então, reprisar e fazer com que as pessoas entendam. 0800 020 1726, turma, 0800 020 1726. Vocês vão ligar agora até as 11h30, faltam 12 minutos. Isso, então corre, liga agora no 0800 020 1726. E o que o Andrade explicou pra gente, já falou bastante sobre o produto, deu pra entender bem todas as qualidades, a eficácia que o produto tem, um negócio bem feito, de qualidade, que a gente está passando aqui para vocês. Mas vocês vão comprar justamente o Harmonique, que é o dia e noite, que está bem aqui, certo? Vão ganhar 50% de desconto se ligarem até as 11h30.
Parcelado
em 10 vezes, mais o Relax Max.
E detalhe, geralmente, certo? Quando você compra um produto, o frete é mais caro que o produto, não é? Então, ó, quem ligar agora no 0800 020 1726 não vai pagar o frete também para qualquer lugar do Brasil. Você que está em Santa Catarina, você que está em Brasília.
Frete grátis
para qualquer lugar do Brasil, ligando no 0800 020 1726 e falando que está acompanhando o Morning.
11 minutos, turma. 0800 020 1726. Aproveita essa promoção de um produto de altíssima qualidade para todo mundo. Andrade, obrigado, irmão.
Brinde de desconto para todo mundo.
Viu?
Valeu. Tamo junto, valeu. Turma, vamos acompanhar um pouquinho da CPI da Covid-19. Afinal de contas, hoje é o último dia.
Senadoras, a oportunidade de esclarecer um pouco mais essa história. E pelo menos só me apresentar, dizer quem eu sou e a minha história na Prevent Senior. Eu sou médico há quase 9 anos. Antes disso, passei um pequeno período no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e quase 10 anos na Polícia Civil de Minas Gerais. E médico há quase 9 anos. Na Prevent Senior eu fiquei por quase 8 anos. E conheci bastante da operação da empresa, trabalhei todo esse tempo no pronto atendimento, no pronto socorro, que era referido até pelos próprios donos, como o coração da empresa, que era uma parte importante da operação da empresa. Então, acho que estou aqui para tentar esclarecer e responder as dúvidas dos senadores e senadoras sobre o que realmente ocorreu e também em solidariedade às famílias das quase 60 mil vítimas, e que acho que tem o direito de saber de coisas.
Muito
que
bem, a CPI está ouvindo o ex-médico e paciente da Prevent Senior. A gente vai repercutir aqui tudo, Paulo, sobre esse último dia da CPI, então, na programação
último dia,
da Jovem.
Mas pediram uma nova convocação do Queiroga.
Ah, pediram?
Então
não vai ser o último.
Pode ser que não
é
seja.
É o penúltimo.
Vamos aguardar se eles vão aprovar ou não. Inclusive, o relator Renan Calheiros disse que vai indiciar o atual ministro da Saúde.
A gente vai conversar sobre isso, mas agora nós vamos fechar o programa de hoje falando sobre um assunto sério, hein? Uma denúncia de assédio moral contra o diretor do Big Brother Brasil, Boninho. São ex-câmeras do reality que estão fazendo essas acusações, né, Paula?
Pois é, parece que são pelo menos 8 ex-câmeras, exatamente do Big Brother Brasil, então em relação ao que acontece nos bastidores do Big Brother. E um desses câmeras, o Washington Santos, inclusive fez um vídeo trazendo um pouco aí do que ele alega que acontece ali nesses bastidores, né? Desde insalubridade, ali, enfim, ao que eles são expostos, até também em relação ao comportamento do Boninho. Vamos conferir um pouquinho desse vídeo do Washington.
Insalubridade no ambiente de trabalho, assédio moral. Nós éramos submetidos lá a diversos bichos, né, como aranha, rato, cobra, ouriço, gambá, rato. Todo esse luxo que vocês veem na televisão, os bastidores, não é assim que funciona. É fio desencapado, muita sujeira. Isso não é só falado, nós temos os vídeos, tudo gravado, tudo filmado, além de depoimentos de funcionários da própria TV Globo falando isso.
E aí, um pouquinho em relação ao comportamento do Boninho, vamos conferir esse outro segmento do vídeo do Washington Santos.
retirado pelo braço pelo diretor-geral, pelo seu Boninho. Eu e outros colegas sofremos diversos tipos de assédio moral, né? Além disso, nós também, além da insalubridade, além do descaso, da falta de respeito com o profissional, nós sabemos de muita coisa. E fomos procurados pelo Ministério Público também, né, do Rio de Janeiro, para falar do caso da Aline Vargas. Eu tenho total certeza do que ela sofreu, não tem nenhuma dúvida, até porque se não tivesse sofrido, 4 funcionários e um com quase 30 anos de Rede Globo não teria sido mandado embora.
Então, aí ele levanta esse caso da Aline Vargas, que é essa estudante de odontologia que abriu um boletim de ocorrência contra um produtor do Big Brother Brasil por assédio sexual na Delegacia da Mulher de Belo Horizonte em 23 de maio desse ano. O que, que ela conta? Ela conta que em janeiro, durante o processo seletivo para entrar na casa do Big Brother 22, esse produtor, ele teria pedido fotos nuas dela como condição para avançar para a próxima fase dessa seletiva, né? Ela que já tinha tentado participar também do Big Brother 21, mas que não conseguiu essa vaga. Aí, o que é que a gente tem? O posicionamento da TV Globo, que negou todas as acusações, classificou-as como inverídicas e disse o seguinte, inclusive no processo: os reclamantes jamais sofreram qualquer tipo de humilhação por parte do diretor e muito menos foram submetidos a condições de trabalho inóspitas. Enfim, a inicial é repleta de inverdades. Os advogados da emissora pediram a extinção do processo e na contestação alegaram inclusive que esses vídeos apresentados pelos autores da ação podem ter sofrido manipulações através de edição.
Agora, nenhuma prova apresentada.
Parece que no processo foram apresentados vídeos, né?
A Globo tá dizendo... Falou que tem, mas esses vídeos não foram apresentados.
Não, eu acho que eles foram apresentados em juízo, mas a gente não tem acesso a esses vídeos.
Agora essa tá em
juízo, tá em juízo. O Boninho sempre teve essa fama de ser o carrascão, né? Inclusive, isso era usado até como uma forma de brincadeira ali dentro do reality, né?
Mas pelos apresentadores. O que é ser carrascão?
É uma pergunta boa.
Eu acho que essa é a pergunta.
Então, essa é a pergunta.
O que é ser carrascão?
Essa é a pergunta fundamental.
Porque, às vezes, o carrascão, ele pode ser um cara do bem, como o carrascão também pode ser um cara do mal.
Não, se carrasco é uma palavra do mal, gente, né? Carrasco é quem tá do lado pra matar alguém, não é? Pra castigar.
Mas são estilos... mas são estilos...
Carrasco é uma palavra pesada, gente.
Existe o chefe que é durão, mas não necessariamente tá além da legislação.
Porque eu acho que o chefe durão, ele faz bem ao funcionário, por muitas vezes. O durão, não desrespeitoso.
Mas qual o durão? O problema é quando ultrapassa o limite ali que vai pra humilhação,
porque, ele olha pra você e fala, você podia fazer muito melhor do que isso. Isso, pelo menos, eu acho que ajuda.
Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, você é um incompetente, sai daqui!
Canalha, imbecil, idiota!
Aí é outra coisa, né? Acho que aí que tá a diferença.
É outra história.
É aí que tá a diferença.
Mas agora... tem infos de bastidor aqui, ou não?
Você tem?
Ele tá segurando.
Você tem informação?
Olha, o Boninho é conhecido como carrasco e tem cenas dele ultrapassando esse limite de um bom chefe, inclusive em relação a ex-BBBs, ele xingando as pessoas, você tem que sair daqui, vou arrancar seu braço, não sei o quê. A Ana Clara, uma loirinha da época do BBB, eu vou arrancar seu braço, você tá cutucando o braço da mulher diabético.
Lembrei.
O Boninho tem uma larga trajetória mitológica de ser um chefe meio carrasco, meio durão, meio agressivo. Eu tenho fontes dentro do BBB que diz que ele humilha todas as pessoas que estão em posição hierárquica abaixo dele. Ele mudou. Ao que parece, ele mudou. Em relação ao câncer da mulher, ele tá mais complacente, mais gentil.
Nas redes sociais, ele adotou
Mas essa questão, o fulcro da questão, a pergunta do Paulo é muito boa. Qual é o limite entre humilhação e ser um chefe duro? É o mesmo limite que tem, por exemplo, na questão que pegou no Brasil, a questão de assédio sexual. Qual é o limite entre o flerte e um abuso? É a mesma coisa do chefe. Qual é o limite entre o sujeito que é incisivo, agressivo, para colocar o funcionário
para
colocar ordem, ou o chefe que humilha, que constrange, que denigre a imagem? Ou seja, a questão do assédio moral no trabalho, eu acho que não pegou, porque as pessoas têm medo de ser demitidas. Mas a partir do momento que as pessoas eventualmente possam se unir incorporação. Aí quando um fala, vem outro, aí você pode eventualmente constranger o chefe se eventualmente ele fez algum tipo de manifestação que ultrapassa o limite da simples ordem formal mais incisiva. Então a questão que é para
ser. E o seu Paulo achou graça quando o Mion. Falou pro falar, Boninho assim, exemplo, me dá bronca, existe, Boninho, me dá bronca.
Existe, Paulo, uma certa folclorização do assédio moral.
Eu não vi problema.
Existe uma certa folclorização.
Pra que eu possa vir a crescer e melhorar como
o Boninho, isso é muito perigoso.
Qual o problema disso?
O perigo é o seguinte, o cara se coloca no lugar de um folclorista, assim, de uma coisa, de uma piada, o cara é o chefe durão, a ponto do Mion chegar, eu quero uma bronca do Mion, eu quero uma bronca do Boninho. Aí o cara pode confundir o que é uma ordem incisiva com uma humilhação formal ao
público. Ele ficam trata aqui, de uma forma, o Adriles, né? Fica aqui todo o programa, cheio de combate ao mimimi, que não sei o que, não sei o que lá. Vocês estão muito mimizentos hoje,
não,
na minha
senhor,
avaliação.
Não, não é mimimi. Não, não.
Você tem, é uma discussão séria, uma discussão séria. Entre o que é humilhação, o chefe não pode chegar. Você é um imbecil, mimimi. Você é um mal educado,
não, isso não.
Você é um canalha, sim, você é um incompetente.
Tá cheio de chefe que faz isso.
Tá cheio de chefe que faz isso.
Mas a gente não pode acabar com a figura do chefe, que por muitas vezes é mais firme e melhora o seu funcionário.
Então, mais firme. É o mesmo limite entre a firmeza e a agressividade. Você tem que
Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero te ouvir.
Não, o Adriles tocou bem aqui no ponto que é uma linha. Em que linha para de ser uma cobrança dura, às vezes que fica, demonstra até mesmo que ele está um pouco irritado, e passa a ser uma tentativa de um desrespeito, de uma humilhação.
Intimidação.
Pra mim, uma coisa é clara. Se tá xingando outra pessoa, não é que acabou. Tá instando a melhorar. Tá xingando. Você é um canalha, você é um burro, você é um idiota.
Aí acabou.
Vai tomar naquele lugar. Não pode. Um funcionário que, óbvio, depende daquele trabalho e, portanto, não vai responder à altura. Vai ter que abaixar a cabeça, ouvir aquilo e ficar com aquilo. Isso, pra mim, já passou da linha. Isso não é uma conduta correta. Eu não sei qual a maneira de mudar isso, porque isso, se o Boninho faz isso, não é só ele também. Tem muito chefe por aí que faz assim, mas isso está errado.
Zoe?
Olha, eu acho que vem um pouco também da autoestima, pode ser dele, de ter que sempre se afirmar, eles são, eu sou superior a eles, e tratar mal essas pessoas para se sentir, né, mais poderoso. Então, é a grande diferença entre um líder e um chefe. Líder te mostra o caminho, o que o Paulo estava falando. Um chefe, o líder vai falar o seguinte, olha, tem que melhorar isso aqui, vai ser mais firme. Agora, um chefe mal educado, como parece que o Boninho é, vai te humilhar, vai te faltar com respeito e merece, sim, ir para a justiça.
Eu tenho uma experiência pessoal. Eu só fico preocupado com essa coisa, porque são vários os debates que acabam caindo justamente na questão intencional. Tudo cai na questão intencional. E por muitas vezes, aí o cara pode se expressar errado, e aí partir para o xingamento, eu também acho absolutamente condenável, o cara tem que pagar por isso.
Eu lembro de uma questão.
Mas as falas firmes, as broncas, eu acho que fazem parte de um relacionamento, principalmente do chefe com o seu comandado.
Mas faz parte do
enriquecimento.
Parece que esses ex-funcionários, pelo que eles relatam,
senão a gente cria um negócio
assim,
que é a relação pessoal, que é aquela coisa, né?
Mas
não
é uma
pode tocar
que tem que ser feita.
E tal.
Paulo,
eu acho que, meu...
Mas as acusações deles, de outro braço, arrancar teu braço, é diferente.
Se tudo isso está sendo colocado, por isso que eu perguntei para a Paulinha, tem prova? Se a prova for apresentada e a justiça julgar isso, aí não tem o que falar. É assédio moral, o cara vai ter que pagar por isso.
E a gente conhece uma que é assim, hein? Depois eu te
falo. Mas quando você tem 8 pessoas já falando, é porque...
Pode ser uma vitimização conjunta, mas pode
ser. E tinha
ser
outros
uma coisa
dados ali, tipo. Tinha fio desencapado, tava na floresta. Isso não necessariamente. Quer dizer, é uma situação precária de bastidor ali.
Você trabalha no meio do mato,
mas isso era uma coisa.
Mas talvez seja parte de entrar no mato.
A questão é que o Boninho tem uma maneira agressiva, incisiva e intimidadora. Todo mundo sabe, tem farto material gravado. Agora, em que limite, em que medida isso se transforma numa humilhação, é a discussão que você tem feito. Na minha edição, por exemplo, ele humilhou a menina que, a Tamires, inclusive que eu dava bola pra ela, que desistiu e falou, quem desiste é fraco,
Paulinha,
é frouxo, não devia nem ter entrado. Ele tem essa maneira de ser.
Aqui, os nossos tweets, por favor.
Tá bom, vamos lá, gente. Tweets. Leila Beatriz escreveu para nossa hashtag Meu Informante. Bom dia, Morning. Tem uma solução. Quando ultrapassarem o tempo, atrapalhar o coleguinha, fica uma rodada sem comentar. Anotamos aqui sua sugestão, Leila. O Departamento de Charges Digitais e Memes, não oficial, o nosso tiozão Games,
pôs uma foto, que eu não sei se é verídica, mas de Zoe, num grande apartamento. Ele disse o seguinte, hashtag meu informante já informou que Zoe Martinez está muito bem acomodada em um quartinho de hotel simples com vista para a Torre da Paulista. Não tem máquina de lavar e, infelizmente,
nossa,
ela está chateada.
Só apareceu o flete de 4 mil, cara. O povo acha que eu sou rica.
E Felipe Negreiros, hashtag meu informante mandou essa foto dos bastidores do Morning Show. Quem é a fonte? Ah, pessoal, isso eu não revelo. Na foto temos o quê? Paulo Matias, a boneca de Round 6. E eu e Vini, vestidos com a roupinha cópia de La Casa de Papel. Mas são os ajudantes ali, é quem organiza os jogos mortais dessa série.
Pra matar era eu, o João e a Adrilha.
Acabamos por hoje, turma. Vocês falaram que eu me pegar? Pegaram nada, hein?
É, lógico que pegou.
É, seu amigo.
Fica pra próxima.
Você passou pano.
Batatinha frita, 1, 2, 3.